Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar, nosso boletim de fechamento do mercado, mostrando que o dia foi positivo para a soja lá em Chicago. Primeiro vencimento maio acabou encerrando aí bem pertinho dos 14,50, praticamente em linha aí com os 14,50, com uma alta de 16,5 pontos. E o novembro, que é a referência para o produtor americano, também reagiu 10 pontos e está se aproximando dos 13 dólares por bushel. A gente vai, então, entender essa movimentação positiva, essa animação do mercado em relação à soja. E quem nos ajuda nesse entendimento hoje é Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Enio Fernandes, que fala com a gente direto lá de Rio Verde, Goiás. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho do seu conhecimento, da sua prática aí no dia a dia. Conta pra gente, Enio, o que você viu hoje de destaque no mercado que justificasse essa movimentação positiva para a soja.
Alexander, antes de iniciar o nosso bate-papo, gostaria de deixar claro que é sempre um prazer falar com você. Bom, vamos lá. O que aconteceu nesse final de semana nos Estados Unidos? Né? As temperaturas caíram muito nos Estados Unidos. Né? Isso traz preocupações sobre a germinação do milho. Em alguns pontos muito específicos, caiu até neve, mas são áreas muito, muito específicas. Mas o clima frio, isso trouxe preocupação. Com isso, o milho sobe. A soja, para não perder área, também sobe. Então nós estamos tendo uma batalha por área. Alimentando essa batalha, as chuvas que ocorreram agora no Brasil nos últimos dias, nos últimos 6, 7 dias, não foram gerais. O Paraná está sofrendo bastante, as chuvas lá foram mínimas, parte de São Paulo, parte do MS e a parte de Goiás também e até mesmo Mato Grosso. Quer dizer, ocorreram chuvas, precipitações, ajudaram sim a recuperação da cultura do milho segundo a safra no Brasil, mas não vieram com a abrangência e o volume que o mercado precisava para se acalmar. E as projeções para os próximos dias também não são de chuva volumosas, o que é natural devido ao período que nós estamos vivendo no Brasil, né? O período do ano. Com isso, você viu Chicago encostar em 6 dólares por bucho, 5,58, não quebrou a resistência dos 6 dólares por bucho, e aí a soja briga por área também, quase rompeu, ela até operou acima dos 14,50, mas fechou um pouquinho abaixo dos 14,50.
Ô Enio, mas esse mercado de clima, esses dias frios que você colocou aí para a gente nos Estados Unidos, ele vai continuar influenciando?
Excelente a sua pergunta. Na verdade, vamos lembrar que soja não está sendo plantada ainda, né? Soja vai ser plantada aqui uns 10 dias, 8 dias, 10 dias que vão começar o início da soja, né? Mas daqui 10 dias as temperaturas começam a melhorar. Nos próximos 10 dias são de altas as temperaturas. Foi um movimento pontual, mas não tira a real história por detrás do filme apresentado. Qual que é essa real história? Briga por área nos Estados Unidos, estoques desta temporada que a gente está finalizando nos Estados Unidos, safra velha, que vai terminar em agosto, muito pequenos, Brasil muito vendido, os funds com posições extremamente longas no milho, né, recorde no milho, mais de 400 mil contratos longos, e isso faz essa briga por área. O mercado de clima nos Estados Unidos esse ano, o weather market, vai ser extremamente nervoso. E os fãs estão se posicionando nisso. E quem precisa do grão físico, também está se posicionando. A prova disso é que você vê até no Brasil os prêmios começarem a subir.
Muito bem. E esse clima melhorando nos Estados Unidos, a tendência é que o milho avance e a soja tem que correr atrás para não perder a área.
Isso. O produtor, a gente tem que lembrar o seguinte, o produtor brasileiro é um produtor de soja. Ele planta soja, e em algumas áreas ele planta milho segundo a safra. Mas o coração do produtor brasileiro é um produtor de soja. Os Estados Unidos é completamente diferente. O mercado de milho é mais dinâmico, é mais volumoso, é mais interessante. Lembro que há pouco tempo atrás tinham famílias nos Estados Unidos que tinham a sua variedade de milho, que elas desenvolveram essas variedades, né? Então, ele tem um carinho pelo milho. Milho dando margem, soja dando margem, ele vai plantar mais milho. Quando o clima é muito bom para o plantio, no começo, como está sendo agora, a tendência é que o plantio de milho cresça e continue a ser plantado. Isso pode fazer, repito, pode fazer com que o milho canibalize algumas áreas da soja no Corn Belt. Não estou falando que vai acontecer, mas pode ocorrer. Do outro lado da mesa, você tem players falando que vai aumentar muito a área de soja, lógico, você viu os números 7, 6%, 8%, mas também que vai aumentar também muito a área de milho. Aí eu tenho um ponto de questionamento. Eu não vejo espaço para soja e milho crescerem ambos com muita força, porque a economia americana, a área plantada americana já é área consolidada. Algodão também está dando margem, trigo está dando margem, quer dizer, você tem uma série de questões aí, eu não vejo essas duas culturas tomando tanta área assim no outro. Se soja crescer, ela vai brigar diretamente com milho, se milho crescer, vai brigar diretamente com soja. Por isso é tão importante para os preços da soja o plantio de milho nos Estados Unidos ir muito bem.
Os mercados estão muito interligados então, né?
Extremamente interligados. Eu nem quis falar do petróleo, né? Hoje foi um dia interessante, o petróleo começou a operar em baixa, mesmo assim, milho e soja operaram em alta, no final do dia o petróleo virou, está fechando em alta agora, mas preço de petróleo em alta favorece o preço de etanol, que favorece o preço de milho, que de novo realimenta os preços da soja. Quer dizer, hoje os mercados são extremamente sofisticados. Falando em sofisticação, o dólar índice no mundo caiu, que também favoreceu as altas em Chicago. A gente está numa borda todos os temas, para não dar mais confusão para o produtor brasileiro poder tomar sua decisão.
São vários pequenos detalhes que juntos formam a tendência aí do mercado, né?
Mas Alexandre, eu quero deixar claro, o focal point, o mais importante é a briga por área e os estoques de passagem no fim dessa temporada. O mercado precisa de uma grande safra nos Estados Unidos, uma muito boa safra nos Estados Unidos. E mesmo com essa muito boa safra, o estoque de soja vai ser frágil no final da temporada.
Muito bem. Bom, essa é a análise do mercado internacional da movimentação lá em Chicago. No Brasil, Enio, o que a gente pode destacar em termos de comercialização, em termos de formação de preços?
Bom, o que compõe preço da soja é dólar, as despesas, prêmio e Chicago. Chicago, nós estamos vendo aí, tentando quebrar 14,50 a primeira posição. Dá uma olhada na produção de novembro, 12,84, se aproximando do 13 dólares por bushel. Isso são pontos importantes. Se quebra 14,50, 14,60, nós temos mais alta na soja. Se quebra a resistência de trade de 13, vai ser positivo também para a soja. Então, Chicago está dado. No Brasil, também a disputa por soja começa a se aquecer. Lembro que há uma semana atrás, 15 dias atrás, você viu uma soja spot pagando 25 abaixo de Chicago, 25 pontos abaixo de Chicago. Hoje estão pagando 25 acima, 15 acima. Para o mês que vem, 30 acima. Para agosto, 90 acima. Quer dizer, mostrando que os prêmios já estão subindo. O que nós falamos para você tempos atrás, na última entrevista, eu falei, ó, na hora que tiver 70, 80% da soja colhida, você vai ver os prêmios melhorarem. Nós estamos com 85, 88% da soja colhida e os prêmios já melhoraram bastante.
Mas isso está influenciando nas vendas, Enio?
Não, os produtores estão muito reticentes em novas vendas de soja, né? Eles estão segurando o grão para o segundo semestre, segurando o grão para ter fluxo de caixa no final do ano, também estão esperando novas altas, né? Eles estão muito de olho no que vai ser plantado nos Estados Unidos, qual vai ser o clima nos Estados Unidos, né? E também a gente tem que lembrar que hoje o produtor, se ele vende essa soja e pega esse recurso na mão, aonde ele vai investir? Ele também tem essa dúvida. Você tem poucos ativos que dão oportunidade para você, né? Então, devido a essa insegurança de produção da safra nos Estados Unidos, estoques baixos lá, estoques baixos aqui no final dessa temporada, uma certa capitalização do produtor, ele está segurando essa soja para vender um pouco mais adiante. Então, por isso, a venda está acontecendo muito escalonadamente.
Agora, essa estratégia, Enio, você mesmo falou que houve uma correção aí das vendas, estamos quase 70%, enfim, ainda faltam 30%. E 30% em cima de 135 milhões de toneladas, que é a previsão, aí até mais que isso, da safra brasileira, é um bocado de soja ainda para negociar. Vamos ter demanda para essa soja?
Tranquilamente. Nós estamos falando de 40, 41 milhões de toneladas, só que nós estamos em abril. Abril. Estamos finalizando o mês de abril. Nós temos tem muitas empresas players precisando se posicionar para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E outra coisa, Alexandre, nós não sabemos se as chuvas, as precipitações vão atrasar de novo no Centro-Sul. Já imaginou se atrasa de novo essa precipitação, que essa soja não chega em janeiro, chega somente em fevereiro? A entre-safra for novamente longa, quer dizer, tem muita demanda, nossa soja é muito competitiva, a China precisa da soja americana, a China precisa da soja brasileira e a China também precisa da soja argentina, quer dizer, demanda, não só a China, mil perdões, o mercado precisa, né? A China não vai comprar toda a soja que eu estou falando, mas sim, o mercado precisa.
E você citou a Argentina, tem um novo cenário, pelo menos pintando por aí, em relação à Argentina, e com uma possibilidade da Argentina fazer uma retenção mesmo de produtos, segundo o governo, para atender o mercado interno. Que impacto isso tem para preços, Enio?
Muito forte, muito forte. Primeiro, o Brasil vai ter que importar milho. A primeira opção, é a Argentina, é mais barata aqui do lado. Se caso tivermos restrição de exportações de soja e milho na Argentina, realmente os preços vão subir novamente. E aí o Brasil vai ter obrigatoriamente buscar em Chicago esse milho. Ao buscar milho em Chicago, o mercado vai entender que o Brasil não tem milho para chegar até a segunda safra, ou até o final do ano. Ele vai buscar esse milho em Chicago. Se a Argentina tem restrição de venda, sobrou Ucrânia e Estados Unidos. Os preços nos Estados Unidos vão subir. Ucrânia vai atender outros mercados devido ao custo. Então, Chicago sobe milho. Chicago subindo milho influencia de novo a soja a novas altas. Se por acaso a Argentina inibir a exportação de soja, ela também deve inibir a exportação de farelo. E aí, aonde que eu vou buscar esse farelo? Os Estados Unidos já vendeu tudo que tinha que vender, eu tenho que buscar farelo e soja e óleo de soja no Brasil. Só que nós já vendemos 70%. Então, a situação para quem precisa do grão nos próximos meses é muito delicada. Vamos estar na mão do clima nos Estados Unidos e, no caso do milho, no clima da segunda safra no Brasil, principalmente Paraná, sul do Mato Grosso, leste do Mato Grosso, sul do Mato Grosso do Sul, nordeste do Mato Grosso do Sul, médio centro-norte de Goiás. Então nós temos um período de clima muito, muito preocupante nos próximos 20, 30 dias aí.
Então, diante desse cenário, essa venda compassada ou essa estratégia de venda compassada do produtor brasileiro é certa, está acertada.
Ela tem se mostrado extremamente inteligente. Isso já vem desde a safra, né? A gente começou a safra, os preços continuam subindo, tanto em Chicago como em relação ao câmbio também, né? O produtor está sendo muito eficiente na sua comercialização. Eu tomaria cuidado para a gente não se deixar levar, principalmente no milho spot, né? Nós já estamos falando milho no interior do Paraná, R$ 100,00, interior de São Paulo, R$ 100,00, Mato Grosso, R$ 81,00, R$ 82,00, Goiás, R$ 90,00. Então, assim, tem o milho que é spot, tem o milho de segunda safra, tem a soja, para você ver seu fluxo de caixa, para você não perder oportunidades.
Muito bem. Enio Fernandes, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre pontuando aí questões importantes para o produtor analisar e entender o que vem por aí. Obrigado, meu amigo, volte sempre.
Eu que sou grato, uma grande semana a todos, muita saúde, muita proteção divina e uma boa semana.
Valeu, até a próxima. Está aí Enio Fernandes, Terra Agronegócios, analisando o mercado da soja e do milho aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Depois de um final de semana tenso, com uma queda de temperaturas, os mapas já começam a indicar, portanto, uma volta da temperatura em alta, consequentemente o avanço do milho pode ser aí verificado, e isso faz com que a soja tenha que correr atrás, e isso faz também o mercado se mexer. Mercado se mexendo é preço em alta, e por isso a gente teve um encerramento positivo hoje lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os números de fechamento do mercado lá em Chicago. Para a soja, maio, 14 dólares e 49 centes por bushel, uma alta de 16,5 pontos. Para julho, 14 dólares e 36 centes por bushel, 14 de alta. Setembro, 13 dólares e 21 centes por bushel, 10 de alta. E novembro, 12 dólares e 84 centes por bushel, também finalizou aí com 10 pontos de elevação. Vamos ao milho. Para maio, 5 dólares e 92 centes por bushel, 6,5 de alta. Para julho, 5,80, 6,75 de elevação. Setembro, 5,37, 8 de alta. E dezembro, mesma alta de 8 pontos, a 5 dólares e 20 por bushel. E para finalizar, temos o trigo. Trigo para maio, 6 dólares e 52, queda de 0,25. Julho fechou com 1,25 de queda, a 6 dólares e 53. Setembro, 6,56, com queda de meio ponto. Dezembro, encerrou no 0 a 0, 6 dólares e 61 por bushel, o mesmo fechamento da última sexta-feira. Muito bem, são esses os números de hoje. Mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.